Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9 in our Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro Manual Prático de Medicina Felina, organizado por Fabian Geminovitch, Alicia M. Rubio e Lina Sanz. É uma obra de referência clínica voltada à atualização do atendimento veterinário de gatos. Elaborado com a colaboração de 31 profissionais de países de origem hispânica. O livro combina perspectivas de diferentes contextos de prática sem perder o foco na aplicabilidade ambulatorial. Seu gênero é o de manual técnico em vez de desenvolver uma única tese extensa, reúne temas clínicos recorrentes e propõe uma consulta orientada por problemas, diagnóstico e tratamento. A abrangência vai de alterações frequentes, como obesidade, anorexia e anemia, a doença de maior complexidade, entre elas doença renal crônica, pancreatite, uveíte, hipertensão, peritonite infecciosa felina e retroviroses. Figuras, tabelas e esquemas complementam o referencial teórico e favorecem a leitura dirigida. A finalidade central é apoiar médicos, veterinários e estudantes na interpretação de quadros comuns e na organização de condutas fundamentadas para o paciente felino. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, uma abordagem construída para as particularidades clínicas da espécie felina. O ponto de partida do manual é reconhecer que o gato não deve ser tratado apenas como uma versão menor do cão na rotina veterinária. A medicina felina exige atenção à particularidade de apresentação clínica, manejo e evolução das enfermidades. Muitos gatos expressam dor, inapetência, estresse ou doença sistêmica de forma pouco específica, o que torna inadequado basear a avaliação em sinais isolados ou em protocolos transferidos automaticamente de outras espécies. Ao reunir autores que atuam na área, a obra se posiciona como instrumento de atualização para problemas que demandam essa leitura própria do paciente felino. A utilidade do enfoque está em aproximar o raciocínio clínico das condições efetivas do consultório histórico, exame físico, alterações laboratoriais. Escolhas diagnósticas e possibilidades terapêuticas precisam ser interpretados de modo integrado. O livro não se limita a enumerar doenças. Sua proposta prática pressupõe que o profissional relacione achados e contexto para definir prioridades. Isso é especialmente relevante em uma espécie na qual o estresse do atendimento pode interferir na observação e na adesão ao plano de cuidados. Assim, a especificidade felina funciona como critério organizador do conteúdo, orientando uma assistência mais precisa, prudente e compatível com a realidade clínica dos gatos. Em segundo lugar, da queixa inicial ao diagnóstico, problemas comuns como obesidade, anorexia e anemia, ao incluir obesidade, anorexia e anemia entre seus temas. O manual evidencia a importância de não banalizar ocorrências frequentes. A obesidade é um problema de manejo e nutrição, mas também requer avaliação de hábitos, condição corporal e possíveis repercussões sobre a saúde. A anorexia, por sua vez, não constitui diagnóstico definitivo. É um sinal que pode acompanhar enfermidades de origens distintas e exige investigação das causas antes de uma intervenção limitada ao estímulo alimentar. A anemia também demanda classificação e busca da origem, pois alterações hematológicas podem decorrer de mecanismos variados e ter diferentes implicações clínicas. A contribuição de um guia prático nesse campo é estruturar a passagem entre o sinal percebido pelo tutor ou pelo profissional e a tomada de decisão clínica. Em vez de considerar cada manifestação como entidade autônoma, o leitor é conduzido a relacionar dados de anamnese, exame e exames complementares disponíveis. Essa lógica reduz o risco de tratamentos exclusivamente sintomáticos e reforça a necessidade de monitoramento da resposta para a prática ambulatorial. O valor está justamente em transformar situações aparentemente rotineiras em oportunidades de diagnóstico organizado. Comunicação clara com o tutor e manejo que considere tanto a condição imediata quanto seus fatores associados. Em terceiro lugar, doenças crônicas e sistêmicas exigem decisões diagnósticas e terapêuticas articuladas. A presença de capítulos sobre doença renal crônica, pancreatite, hipertensão e uveíte demonstra que o manual cobre afecções nas quais sinais clínicos, exames e acompanhamento raramente podem ser analisados separadamente, na doença renal crônica. Por exemplo, a relevância clínica não está somente em reconhecer uma alteração renal, mas em acompanhar um quadro de evolução prolongada e suas consequências. Pancreatite pode apresentar manifestações pouco específicas, reforçando a necessidade de integrar suspeita clínica e recursos diagnósticos. Hipertensão e uveíte ilustram outro aspecto importante, condições que requerem atenção às possíveis relações entre achados oculares, circulatórios e sistêmicos. Ao abordar essas enfermidades no mesmo compêndio, a obra favorece uma visão menos fragmentada do paciente. Isso não significa que todos os problemas tenham a mesma causa, mas que a conduta responsável depende de diferenciar associações plausíveis de coincidências e de reavaliar o gato conforme novos dados surgem. A orientação sobre meios de diagnóstico e tratamento disponíveis torna o conteúdo útil para a elaboração de planos clínicos graduais, ajustados ao caso e à resposta do animal. O diferencial prático é apresentar doenças complexas em formato de consulta, evitando que a complexidade se converta em perda de método na rotina. Em quarto lugar, peritonite infecciosa felina e retroviroses ampliam o foco para a medicina infecciosa. A inclusão de peritonite infecciosa felina e retroviroses confere ao livro uma dimensão essencial da clínica de gatos, o enfrentamento de doenças infecciosas que podem ter apresentações variadas, implicações prognósticas relevantes e impacto sobre decisões de manejo. Em situações assim, a qualidade da prática depende de compreender limites diagnósticos, interpretar dados à luz do quadro clínico e evitar conclusões baseadas em um único achado. O manual se propõe a expor métodos diagnósticos e terapêuticos, o que é particularmente valioso para doenças em que a investigação pode exigir comparação entre sinais, exames laboratoriais e evolução do caso. Além do atendimento individual, retroviroses remetem à prevenção e à gestão sanitária, pois a identificação adequada pode influenciar orientações sobre convivência entre gatos e acompanhamento clínico. A peritonite infecciosa felina, por sua complexidade, representa bem a necessidade de uma abordagem cientificamente orientada e cuidadosa diante de diagnósticos diferenciais. Ao reunir esses tópicos com doenças não infecciosas, a obra evita uma visão compartimentalizada da medicina interna. O leitor encontra, em um mesmo recurso, problemas de rotina e cenários que exigem maior rigor interpretativo. Essa organização favorece a construção de protocolos clínicos mais coerentes, sem substituir o julgamento profissional nem a adaptação à realidade de cada paciente. Por último, tabelas, figuras e esquemas transformam conhecimento técnico em consulta clínica rápida. A proposta didática é um traço estrutural do Manual Prático de Medicina Felina. O uso de figuras, tabelas e esquemas não é apenas um recurso visual em um manual destinado à rotina. Esses elementos ajudam a organizar informações que precisam ser recuperadas com rapidez, como possibilidades diagnósticas, relações entre sinais e opções de tratamento. Textos técnicos extensos podem oferecer grande profundidade, mas nem sempre facilitam a consulta durante o atendimento. Aqui, o formato procura equilibrar referencial teórico e aplicabilidade, permitindo que o profissional revise um tema sem abrir mão do contexto necessário para interpretar a informação. Tabelas podem favorecer comparações. Figuras auxiliam a identificação e a compreensão de aspectos clínicos. Esquemas tornam mais visível a sequência de avaliação e decisão. A contribuição desses recursos depende, contudo, de seu uso crítico. Eles servem para apoiar o raciocínio, não para converter a clínica em uma lista automática de passos. O livro ganha relevância por reconhecer essa necessidade de síntese em temas que abrangem desde problemas nutricionais e hematológicos até enfermidades renais, infecciosas e inflamatórias. Para estudantes, o formato facilita a consolidação de fundamentos. Para profissionais, oferece uma referência de rápida apreensão, que pode sustentar a revisão de condutas e a comunicação de informações clínicas. Em conclusão, Manual Prático de Medicina Felina é indicado principalmente a médicos veterinários que atendem gatos e a estudantes que desejam consolidar uma base clínica voltada à espécie. Também pode ser particularmente útil a profissionais generalistas que precisam ampliar a segurança diante de queixas felinas recorrentes, sem depender de fontes dispersas para revisar problemas de nutrição, hematologia, nefrologia, doenças infecciosas e outras áreas da medicina interna. Seu benefício prático está na articulação entre fundamentos, diagnóstico e tratamento, apresentada em uma estrutura adequada à consulta clínica. O leitor encontra um panorama de condições frequentes e complexas, com apoio visual de tabelas, figuras e esquemas que tornam a recuperação da informação mais direta. Intelectualmente, a obra reforça uma postura de raciocínio integrado. Sinais como anorexia ou anemia devem levar à busca de causas. Enquanto doenças sistêmicas e infecciosas exigem interpretação cuidadosa de dados e acompanhamento, em comparação com livros estritamente enciclopédicos ou excessivamente especializados. Destaca-se pela intenção declarada de servir ao atendimento ambulatorial e por reunir contribuições de profissionais de diferentes países hispânicos. Essa diversidade amplia o repertório prático sem alterar o objetivo central de oferecer orientação clara. Não substitui experiência clínica, exames apropriados ou atualização contínua, mas funciona como apoio consistente para organizar decisões e revisar condutas na medicina felina. Se você quiser apoiar a Fabiane Geminovich, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!